Senhor presidente, senador Assi, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, antes de começar o pronunciamento que quero fazer hoje, eu quero inicialmente prestar uma homenagem a um homem que faleceu na madrugada de ontem, dia 15, lá em Boa Vista, capital do meu estado, um homem que aos 88 anos de idade já vinha enfrentando alguns problemas de saúde, mas que lutou bravamente, até que depois de muitos dias de UTI, veio a falecer na madrugada do dia 15. Esse homem que foi um pioneiro, um dos pioneiros do meu estado, inclusive ocupou vários cargos públicos, entre os quais eu quero destacar o de delegado da Vila do Surumu, que naquela época delegado era uma espécie de prefeito, de... Aí era autoridade, na verdade, para tudo. Também foi um homem que se dedicou à pecuária, à agricultura, ao comércio, e que deixa viúva e deixa 6 filhos dos 2 matrimônios que teve. Vários netos, bisnetos, um homem bastante querido, foi um dos mais proeminentes da maçonaria no meu estado, da grande loja maçônica. O pai dele, inclusive, foi um dos fundadores da grande loja em Roraima. Esse homem é bastante caro para mim. Era bastante caro e tenho uma lembrança muito boa dele. Trata-se, senhor senador, do meu sogro, senhor Alexandre Barbosa Monteiro, uma pessoa que realmente tinha um coração muito bom, era um homem, lógico, que tinha aqueles critérios à moda antiga de ser duro, mas também que tinha uma ternura muito grande. Poderia dizer que se encaixava naquela frase de que era duro sem perder a ternura. Portanto, aqui fica a minha homenagem à família toda enlutada e espero e quero inclusive agradecer a todas as pessoas que durante esse período prestaram solidariedade e carinho a ele, especialmente aos médicos e aos profissionais de saúde do Hospital da Unimed em Boa Vista, que foram incansáveis na tentativa de mantê-lo com vida. Senhor presidente, eu hoje quero abordar um problema no meu estado que, lamentavelmente, foi transformado de dezembro de 2007, quando faleceu o governador eleito em 2006, o brigadeiro Otomar de Souza Pinto, a partir do momento em que assumiu o governo, o atual governador substituto, portanto, José Júnior, ele implantou no estado realmente uma política de completo descontrole nos gastos públicos, de completo desrespeitos aos mais simples e elementares princípios da administração pública, do respeito com o dinheiro público. E é inacreditável que ele realmente pense que ele substituiu o governador, portanto, ocupando o cargo de governador substituto, ele pense que tenha assumido um cargo de imperador ou de rei, numa época em que a monarquia não tinha freios nem outros controles, porque as monarquias mais modernas, até elas, têm o contrapeso do controle da lei, da Constituição. Mas o governador atual, ele vem fazendo uma série de violações a Constituição, a legislação, enfim, tudo que diz respeito à administração pública, ele tem ferido de maneira mortal. Eu já denunciei a questão primeira de uma corrupção com a compra de medicamentos, que foi feita de maneira criminosa, compra com medicamentos com prazo de validade próximo de vencer, depois descartavam esses medicamentos, e aí, porque não havia medicamento, compravam novos medicamentos sem licitação e compravam de novo medicamentos próximo de vencer, portanto, de barato, de revendedores de outros estados, e vendiam caro para o governo. Isso a Polícia Federal já está apurando, o Tribunal de Contas já está apurando, o Tribunal de Contas do Estado, e também eu espero que o Tribunal de Contas da União se aprofunde nisso, porque é recurso federal também que está aí empregado, que é o recurso que é transferido para a saúde. Depois, o governador, talvez justamente porque usou e abusou do dinheiro público para fazer campanha, começou a faltar dinheiro para ele cumprir as tarefas mais elementares do governo, como, por exemplo, repassar o dinheiro do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, aquele pedaço que a cada mês o governo tem que passar, chamado duodécimo, que é o equivalente a 1/12 do orçamento aprovado para aqueles poderes. E a Constituição diz que ele tem que passar até o dia 20 de cada mês. Ele não passou, e por isso eu o representei junto à Procuradoria-Geral da República e entrei com um pedido de impeachment junto à Assembleia Legislativa do Estado. Em seguida, o governador não mandou o orçamento até o dia previsto na lei também, que é o dia 30 de setembro, o orçamento para o próximo ano. Com certeza, porque o descontrole das contas do governo era tamanha, a anarquia nas contas do Estado era tamanha, que ele não tinha como elaborar um orçamento com uma previsão adequada do que ia arrecadar e do que ia gastar. Também isso ensejou, junto com a questão do duodécimo, a questão da primeira representação contra ele, pedindo o seu afastamento, isto é, o seu impeachment. Em seguida, o governador se apropriou da parte do dinheiro do funcionalismo, que é o dinheiro do funcionário, que ele desconta para a Previdência. Que ele desconta para quê? Para ele poder ter direito a uma licença médica, para ele ter direito à licença gestante, para ele ter direito à aposentadoria, à pensão. E ele pegou esse dinheiro e ficou no caixa do governo. Quer dizer, uma apropriação indébita, uma improbidade administrativa comprovada. Também, por causa disso, representei o Tribunal de Contas do Estado e entrei com um novo pedido de afastamento do governador. Agora, eu já denunciei também à Procuradoria-Geral da República que o governador se apropriou da conta do Fundeb, que é o dinheiro para gratificar os professores. A lei diz que esse dinheiro, que é passado pelo governo federal, tem que, no mínimo, 60% ser aplicado com a gratificação dos professores e dos funcionários da educação, podendo gastar, no máximo, 40% que não seja com essa parte de pessoal. Mas as contas do Fundeb no Estado estão completamente furadas. Existem, Sandro Valadares, levantamentos que dão conta de cerca de 41 milhões de déficit na conta do Fundeb. Eu apeguei todos esses documentos e também representei ao Tribunal de Contas do Estado e também entrei com um novo pedido de afastamento do governador. Agora, pior também existe que o governo se endividou, contraiu dois empréstimos do BNDES, no valor superior a 300 milhões de reais, e cujas contas, nós já temos elementos, estão sendo movimentadas de maneira irregular, não de acordo com o convênio com a contratação do empréstimo feito. Também isso eu já denunciei à Polícia Federal, denunciei ao Ministério Público Estadual e denunciei ao Tribunal de Contas do Estado. É um absurdo o que esse governador tem feito em termos de administração. Agora, há uma outra questão que chegou às minhas mãos, denúncias de que o governador estaria fazendo um verdadeiro festival de voos com as aeronaves do governo. Bom, primeiro, quando ele assumiu, o governo do Estado já tinha um jatinho, um Learjet, e ele resolveu comprar um mais moderno, mais caro, gastando cerca de 10 milhões de reais para adquirir uma nova aeronave. E eu pedi, como recebi essas denúncias, pedi do Infraero uma lista de voos do governador. E aqui eu tenho um quadro só dos voos feitos para fora do estado de Roraima. E são voos, assim, extravagantes. Por exemplo, o governador é cearense, tem casa, tem empresas no Ceará, e só para Fortaleza ele foi 11 vezes no jatinho do governo. Mas ele foi também para Margarita, na Venezuela, foi para a cidade Goiana, na Venezuela, foi para Maracaibo, na Venezuela, foi para Caracas, na Venezuela, esteve também em Georgetown por 6 vezes, em Curaçao, em Trinidade, tudo voos internacionais. Agora, o que chamou a atenção nesse levantamento é que as aeronaves do governo, e aí nós temos os prefixos delas que foram lá, foram 69 vezes a uma fazenda chamada Fazenda Juara, no Mato Grosso. 69 vezes. Ora, o que faz, qual é o interesse que tem o governo do Estado uma propriedade no Mato Grosso? O que é que o governo do Estado está fazendo de interesse público indo 69 vezes nesse período de 2007, de dezembro de 2007 a junho de 2010, foi 69 vezes lá. E também chama atenção que nesse período ele foi 38 vezes a Moura no Amazonas. Quando recebi essas informações dadas pelo Infraero, eu fiquei sem entender realmente o porquê dessa predileção do governador por mandar as aeronaves do governo 69 vezes a essa fazenda de Juara, mas foi a outros lugares também do Mato Grosso, foi a Cuiabá, foi a outras fazendas também. Mas só para Juara foi 69 vezes. E para Moura, 38. Aí, senador Assi, eu fui investigar e uma pessoa lá do Iteraima me deu, Instituto de Terras de Roraima, me deu, digamos assim, me mostrou o fio da meada. O que acontece? O governo federal repassou, devolveu para o estado de Roraima as terras que de direito eram dele, mas que estavam cadastradas como terras federais, alguma coisa superior a 3 milhões de hectares. E o Iteraima está titulando essas terras. Pois bem, só que Roraima, antes de ser estado, era território federal. E antes de ser território federal, era um município, fazia parte do município do Amazonas, exatamente o município de Moura. Então, aí está o X da questão. As terras de Roraima foram todas tituladas na época em que Roraima era Amazonas. E onde estavam registradas essas terras? No cartório de Moura e algumas também no cartório de Manaus. O que é que, então, a informação que eu tenho é que esse grupo lá em Mato Grosso, associado com pessoas que eu não sei quem, mas dá para ficar suspeitando, se é o avião do governo que está indo lá, é o interesse de quem? Do estado de Roraima? Comprar terras ou títulos lá em Moura, pegar esses títulos, depois revalidá-los mediante a titulação do Iteraima. E, portanto, o que chama a atenção na informação que eu tenho é o seguinte. Desses, vamos dizer, 3 milhões, para ficar o raciocínio fácil, 1 milhão vai ser titulado para pessoas que já estão lá nas vicinais, as suas pequenas propriedades e até em médias propriedades, conforme manda a lei, até 1.500.000 hectares, aliás, 1.500 hectares, vão ser titulados. Aí, a propaganda vai ser o seguinte: já titulamos 20 mil terras em Roraima, equivalentes a um terço das terras transferidas, 1 milhão, e os outros 2 milhões, senador Papaléu, vão ser divididos por laranjas que estão comprando esses títulos lá em Moura, e, portanto, esse grupo vai ser o grande proprietário de terras no Estado. Uma jogada completamente criminosa. Então, não pode nem o Ministério Público Estadual, nem o Tribunal de Contas do Estado, e nem a Polícia Federal, e nem o Ministério Público Federal ficar de fora disso. É um crime que envolve vários estados, é um crime típico de uma organização criminosa que não pode ficar sem que seja profundamente investigado. O Tribunal de Contas do Estado de Roraima já está investigando. Eu espero que também esteja investigando o Ministério Público Estadual, a quem eu já prestei informações e que sei que está debruçado sobre o tema. Mas eu gostaria muito de apelar à Polícia Federal que entrasse nessa investigação de maneira forte, porque eu fiz um documento dirigido à Superintendência da Polícia Federal em Roraima, pedindo providências, porque isso é muito sério, sob todos os aspectos, tanto no aspecto de ser um crime, uma verdadeira quadrilha que se monta com a participação das aeronaves do governo, portanto, com a participação de pessoas do governo, se não do governador, que é difícil que alguém no governo faça tudo isso sem que o governador esteja no meio. E o que é pior, o futuro do Estado vai ficar nas mãos, senador Assi, de um grupo de pessoas que vai, portanto, pela via criminosa, se tornar legítima proprietária da maioria das terras do Estado. Isso para um Estado que já tem 50% da sua área, mais de 50% da sua área, de terras indígenas. Aí o que sobra? Ou são áreas institucionais, reservas ecológicas, ou áreas das Forças Armadas, etc. E o que sobra vai ficar na mão, portanto, de um grupo de pessoas que ninguém sabe nem quem é. Então, nós não podemos aceitar isso. Nós, de Roraima, não vamos aceitar. Eu não vou me contentar enquanto essa questão não seja desvencilhada. O Iteraima precisa ser investigado. É preciso que a Polícia Federal investigue o Iteraima, porque realmente essas maracutaias estão muito evidentes. Muito evidentes. E só se faz um diagnóstico pesquisando. Pesquisando, indo ver, buscando, porque as informações que temos já são suficientes para realmente haver um procedimento investigatório. E eu espero que a Polícia Federal, porque infelizmente não vou poder pedir que a Polícia do Estado investigue se o governo do Estado está envolvido até o pescoço nisso. Mas a Polícia Federal, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual, mas também os órgãos federais, porque trata-se de um crime feito com terras que foram repassadas pela União e que é um crime que lesa profundamente o Estado e ameaça o seu futuro. Então, eu quero aqui deixar bem registrado esses pontos e pedir, vou fazer um levantamento mais acurado, mas vou encaminhar aos órgãos públicos, porque Roraima não pode ser, depois de tanto tempo esperando para que as suas terras fossem regularizadas, ser roubado por um grupo que se utiliza, inclusive, das aeronaves do governo para fazer essa maracutaia. Eu espero, não só espero, como vou pressionar para que essa situação seja devidamente esclarecida e os culpados punidos de maneira exemplar. Roraima não é, como pensa o atual governador, uma terra de ninguém. Não é, como ele pensa e disse durante a campanha, um lugar onde quem tem dinheiro faz tudo e quem tem poder faz mais ainda. Então, nós temos que mudar essa realidade e essa realidade só se muda através da coragem de denunciar, da coragem de investigar e, sobretudo, da cobrança permanente pela punição daqueles que se utilizam do poder para ficarem milionários, ficarem ricos e achando que realmente a lei não é para eles, que eles estão acima da lei. Então, eu quero encerrar, senador Assi, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição do registro desses voos, para que fique nos anais dessa casa e que, portanto, possa também servir como até uma fonte de pesquisa para os órgãos que quiserem, de fato, investigar. Muito obrigado.